no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Relatório do CIMI revela morte de crianças indígenas por doenças evitáveis. Julho bate recorde de ocorrências de pipas na rede elétrica no Maranhão. Lei Maria da Penha completa 18 anos de criação. E seminário discute definição de limites territoriais do Pai Lago Grande em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia é Notícia falando que um relatório do CIMI revelou a morte de mais de 1.000 crianças indígenas por doenças evitáveis. Dados oficiais sistematizados pelo CIMI a partir das bases do Sistema de Informação sobre Mortalidade, SIM, e da Secretaria de Saúde Indígena, SESAI, registraram mais de 1.000 óbitos de crianças indígenas de 0 a 4 anos. Os detalhes com Rafaela Amorim.
O Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, divulgou recentemente um alarmante relatório que expõe a morte de mais de 1.000 crianças indígenas com menos de 4 anos de idade, vítimas de doenças que poderiam ser evitadas. Em 2022, dados oficiais sistematizados pelo CIMI, a partir das bases do Sistema de Informação sobre Mortalidade e da Secretaria de Saúde Indígena, registraram a ocorrência de 1.040 óbitos de crianças indígenas de 0 a 4 anos de idade. As informações foram obtidas por meio de solicitação feita com base na Lei de Acesso à Informação e consultas aos dados públicos do Sistema de Informação sobre Mortalidade, como explica o integrante do CIMI, Francisco Loimbes.
Um ano, 1.040 crianças que morreram até 4 anos. Então, por doenças evitáveis, aí, desnutrição, gripe, pneumonias, etc. Quer dizer, um conjunto de... Não digo que todas essas podiam ser evitadas, mas acho que 80%, e acho que o relatório, inclusive, traz informações sobre isso, poderiam ter sido evitadas se tivesse a assistência adequada, né? Isso que é mais sofrido, né? Tantas crianças acabam morrendo, né?
Os estados que registraram o maior número de óbitos de crianças indígenas de até 4 anos de idade foram Amazonas, Roraima e Mato Grosso. Juntos, três somam 57,5% do total de mortes registradas no ano. A maior parte total dos óbitos vitimou crianças do sexo masculino.
Todos têm a vida e vida em abundância. Quanta gente não tem vida em abundância? E acho que o papel da igreja é estar com eles, se somar, quer dizer, possibilitar que essas pessoas, de fato, alcancem na sua luta diária uma vida com dignidade. Isso é o evangelho de Jesus Cristo. E aí, é por isso que nós estamos nessa causa indígena, a causa da diversidade, da riqueza. Esses projetos distintos da nossa sociedade têm um futuro.
O trabalho do CIMI reflete um compromisso da Igreja Católica com a justiça social e os direitos humanos, alinhando-se com a missão da Igreja de apoiar os mais vulneráveis e marginalizados. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Conselho de Turismo discute impactos da estiagem para alta temporada de pesca esportiva no Careiro. A ideia é antecipar a visita dos grupos turísticos. Saiba mais com Derleia Oliveira.
Visando melhor atender aos grupos turísticos na alta temporada de pesca esportiva, o Conselho de Turismo se reuniu para encaminhar estratégias que visam minimizar os impactos da estiagem para a logística de transporte dos visitantes. A secretária de Turismo do Careiro, Neuzilena Macena, comenta que a proposta é antecipar a visita dos grupos turísticos.
A nossa temporada começa em setembro, só que esse ano está sendo muito parecido com o ano de 2023. Então nós estamos nos antecedendo para ver se a gente tem menos impacto, né, por conta da estiagem. Então a proposta do Conselho é transferir o grupo que seria para novembro, para vir agora em agosto, por conta da estiagem. E o grupo de dezembro, para a gente gente transferir para janeiro, porque nós estamos preocupados com a estiagem.
A secretária afirma que os hotéis estão com reservas lotadas até o fim desta temporada.
Mas a procura está grande, todos os hotéis já estão reservados, todos os hotéis já estão lotados e a estimativa esse ano é muito maior do que a do ano passado.
Pelo menos 45 hotéis e pousadas compõem a rede ecológica do Careiro. Os empreendimentos estão localizados nas regiões do Mamuri, Juma e Tupana. Com o crescimento do turismo, outros empreendimentos despontam em regiões distintas como Lago do Calafate e Janauacá. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o mês de julho bateu recorde de ocorrências de pipas na rede elétrica no Maranhão. O número superou a estatística dos meses anteriores. Eane Silva traz as informações.
Segundo a distribuidora de energia elétrica no estado do Maranhão, somente em julho deste ano foram registradas 300 ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica. O número superou a estatística dos meses anteriores, quando de janeiro a maio foram 249 casos. Esse aumento se deve ao período de férias escolares e às condições climáticas de julho, com ventos fortes que favorecem essa prática. E a brincadeira, quando realizada próximo da rede elétrica, por exemplo, pode resultar em acidentes graves e prejudicar o fornecimento de energia elétrica. A capital São Luís lidera a classificação de cidades com maior número de ocorrências no mês de julho, com registros de ramais, condutores, cabos partidos e redes trançadas por causa das pipas enroladas nos fios. Apenas no mês de julho, a capital contabilizou 51 interrupções seguidas por outros municípios, como São José de Ribamar, 18 casos, Imperatriz e Timon, 15 ocorrências em cada uma das cidades, e as cidades de Viana e Caxias, que totalizaram 9 ocorrências. O executivo de segurança da Equatorial Maranhão, Gabriel Vieira, orienta a população quanto aos riscos e reforça alguns cuidados importantes para ter mais segurança com a brincadeira.
Quando for soltar pipas, procurar sempre um local aberto, longe das redes elétricas, né, em situações de ventos e chuvas fortes. É importante que se recolha a pipa para que evite ela possa ser atingida por uma descarga atmosférica ou então mesmo ela se aproxime de uma rede. Lembrar de se encontrar algum tipo de cabo partido ou algum tipo de material preso à rede. A rede elétrica nunca se aproxime, mantenha a distância, alerte as pessoas que estejam próximas. Essa é a situação preventiva que você pode evitar acidentes com os próximos. E em caso de emergência, em áreas externas, em redes elétricas, vocês liguem para a gente, para o 116. Somos as pessoas que estão habilitadas e adequadas e possuem autorização para intervir na rede.
Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Boa Vista é considerada de risco para a transmissão de dengue, zika e chikungunya.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Separe o lixo em casa e no trabalho. E coloque na rua no dia da coleta seletiva em seu bairro. Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E a titular da Delegacia de Polícia Civil de Parintins reforça a importância da Lei Maria da Penha. Nesta quinta-feira, a lei completa 18 anos de criação. A reportagem é de Neucelino Santarém.
Nesta quarta-feira, dia 6 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 18 anos desde sua aprovação. O regulamento entrou em vigência efetivamente no dia 22 de setembro de 2006 e representou um marco na história da luta contra a violência à mulher. Durante 11 anos, o texto de lei permaneceu inalterado. Somente em 2017, a primeira de uma sucessiva série de alterações foi instituída. Até 2023, 13 mudanças foram feitas na Lei Maria da Penha. Entre os projetos de lei PL aprovados, as propostas incluíam enrijecer as medidas protetivas de urgência, reconhecer que a violação da intimidade da mulher configura violência doméstica e familiar, apreender arma de fogo sob posse do agressor, punir violência psicológica, entre outros. Em alusão a esta data, a delegada Marna de Miranda, titular da Delegacia Especializada de Polícia, DEP de Parintins, reforça a importância da Lei Maria da Penha.
É o aniversário da Lei Maria da Penha, é o aniversário de publicação dessa lei, foi quando ela passou a ter validade em todo o território brasileiro. Um dia significativo para todos nós que lutamos diariamente contra todos os tipos de violência contra a mulher. Então, a importância da lei, ela está baseada em institutos próprios que ela criou, como as medidas protetivas de urgência, como a punição pelo descumprimento da medida protetiva de urgência. Então, na verdade, a Lei Maria da Penha é importantíssima pela luta dos direitos dessas mulheres, de igualdade, de equidade.
A delegada ressalta ainda o trabalho feito pela DEP para a população parintinense e parabeniza todas as mulheres em vista da aprovação da lei.
Mais uma vez, eu gostaria de reforçar a importância do trabalho realizado pela Delegacia Especializada de Parintins no combate diário a todos os tipos de violência contra a mulher. E hoje, dia 7 de agosto, parabenizar todas as mulheres por essa vitória em ter a Lei Maria da Penha como principal fator aí de defesa dos direitos dela, principalmente do direito de não ser violentada, do direito de não ser agredida verbal ou fisicamente e do direito apenas de conquistar aí a sua igualdade em relação a todos os outros direitos.
Com mecanismos inovadores, medidas protetivas, ações de prevenção e suporte às mulheres, a Lei Maria da Penha definiu 5 formas de violência: física, sexual, moral, psicológica e patrimonial. Antes dela, o crime de violência contra a mulher era considerado de menor potencial ofensivo. Com a colaboração de Samuel Vieira, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a capital de Roraima foi considerada de alto risco para a transmissão de dengue, zika e chikungunya. Dos mais de 8 mil imóveis pesquisados, 1.000 apresentaram focos do mosquito. As informações com Denifer Costa.
Todo mundo sabe que o Aedes aegypti se reproduz em água parada. Então, recipientes como vasos de plantas, pneus, tampas de garrafas e outros materiais que acumulam água podem se transformar em criadouros em poucos dias. O terceiro levantamento rápido de índices para Aedes aegypti de 2024 apontou o município de Boa Vista como de alto risco de transmissão de dengue, zika, chikungunya e outras arboviroses. Dos 8.597 imóveis pesquisados, 1.024 foram positivos para larvas do mosquito, com média de 11,9% do índice de infestação predial do município. Dados do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde mostraram ainda que Roraima registrou 463 casos prováveis de dengue nos 6 primeiros meses de 2024. Destes casos, 220 foram confirmados em Boa Vista. No município, as equipes de combate e controle de endemias da Secretaria Municipal de Saúde confirmaram que cerca de 92,6% das amostras positivas foram encontradas em residências e comércios e 7,4% em terrenos baldios. Por isso, é necessário que a população atue de forma constante e em conjunto com os agentes. Pequenos gestos fazem, é claro, toda a diferença. E em todos os imóveis visitados no município, os principais criadouros identificados pelos agentes continuam sendo depósitos móveis, como pingadeiras de central de ar, frascos, vasos e pratos. Saiba como proteger sua casa e sua família. Verifique os quintais pelo menos uma vez na semana para eliminar possíveis criadouros. faça o armazenamento e destinação correta do lixo doméstico diariamente. Mantenha fechados todos os recipientes que servem como depósito de água. Além disso, troque diariamente e regularmente a água dos animais, lavando e higienizando os recipientes. E, por fim, esvazie diariamente os recipientes que possam servir como pingadeiras das centrais de ar condicionado. Da redação de jornalismo Monte Roraima FM, Denefer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Santarém, campanha Agosto Branco alerta para câncer de pulmão. A iniciativa visa informar a população sobre os riscos do tabagismo e outros fatores para a doença no município. Acompanhe com Lies de Costa.
Com o objetivo de sensibilizar a população sobre o câncer de pulmão, a campanha Agosto Branco ganha ainda mais força em Santarém. A iniciativa faz parte de um calendário que associa cada tipo de câncer a uma cor e a um mês específico, visando ampliar o conhecimento e a prevenção dessas doenças. A iniciativa é de grande importância, pois o câncer de pulmão é uma doença grave, que muitas vezes é diagnosticada em estágios avançados, como explica José Pinhata, cirurgião torácico do Hospital Regional do Baixo Amazonas em Santarém, destacando alguns sintomas da doença.
É uma campanha extremamente válida e ela aborda temas importantes, principalmente em conscientização da população. O sintoma do câncer de pulmão é muito vago, porque é um tumor que cresce dentro de um órgão muito volumoso e quando que ele começa a dar manifestação, ele está no estágio relativamente avançado. Os principais sintomas são tosse, dor torácica, infecções de repetição.
O tabagismo é sem dúvida o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão. No entanto, outros fatores também podem influenciar o surgimento da doença, como a genética e a exposição a agentes ambientais, como destaca o especialista.
O principal fator de risco do câncer de pulmão é o tabagismo, né? Mas ele está relacionado a outros fatores que não são do meio ambiente, a fatores genéticos. E hoje a gente não tem ideia do tamanho do impacto de outros fatores ambientais no câncer de pulmão, como a contaminação dos rios aqui da Amazônia por metais pesados devido ao garimpo.
O tratamento do câncer de pulmão depende do estágio da doença e pode incluir cirurgia, quimioterapia ou radioterapia. Ao identificar os sintomas e buscar ajuda médica, é possível aumentar as chances de sucesso no tratamento e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia.
Seminário discute a definição dos limites territoriais do Pai Lago Grande em Santarém. Cerca de 25 lideranças do território e demais parceiros participaram do evento, que teve como um dos objetivos atualizar o diagnóstico fundiário do projeto de assentamento. Daniela Pantoja tem as informações.
Cerca de 25 lideranças das comunidades do projeto de assentamento agroextrativista, o Pai Lago Grande em Santarém, e demais parceiros participaram do seminário Definição dos Limites Territoriais do Pai Lago Grande, Desafios para a Destinação Coletiva das Terras. A programação, que aconteceu na sede do Ministério Público Federal, MPF, em Santarém, faz parte do processo de construção do Acordo de Cooperação Técnica das Entidades Organizadoras com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Com a participação de Maria Rita, Procuradora Nacional do INCRA, as lideranças puderam apresentar suas demandas e também atualizar o diagnóstico sobre as indefinições fundiárias do PAI e a realização de um balanço das ações desenvolvidas no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica, como ressalta Rosenilce Vitor, presidente da Federação das Associações de Moradores e Comunidade do Assentamento Agroextrativista da Gleba Lago Grande, a FEAGLE.
Participando desse seminário que trata sobre a regularização fundiária do Pai Lago Grande, um assunto muito específico sobre a delimitação, quais o espaço a ser dado para que possa ser feito de fato essa regularização com a titulação coletiva para aquela população, e está sendo muito importante porque temos aqui a presença da Maria Rita, né, que é do INCRA Nacional.
Durante o seminário também foram apresentadas as dinâmicas de posse e uso da terra existente do Pai Lago Grande, que dão sentido à titulação coletiva do território e à situação de ameaça à segurança vivenciada pelas lideranças decorrente da insegurança fundiária. Suzane Brasil, assessora jurídica popular da Terra de Direitos, organização que também acompanha as ações do Pai Lago Grande, principalmente no contexto de ameaças às lideranças e defensores ambientais, destaca que a proposta do seminário foi também mostrar caminhos possíveis para que o Pai Lago Grande seja definitivamente regularizado.
Durante 2 dias, debatendo, pensando caminhos possíveis para que o projeto, que já vai fazer 20 anos, possa ser finalmente, efetivamente regularizado, para que a comunidade possa ter acesso a todas as políticas da reforma agrária e que a gente garanta aí o bem viver e a segurança das lideranças ameaçadas e de toda a comunidade. A FEAGLE e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, junto com Terra de Direitos, FASE e diversas outras organizações, têm feito várias ações como essa de, em todas as comunidades, fazer a regularização, a atualização da relação de beneficiários, para que a gente possa somar esforços aí com os trabalhos internos do INCRA, para que possa aí chegar a toda a população as políticas de reforma agrária.
Para Ivete Bastos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, o STTR de Santarém, a realização do seminário se faz necessário, pois cada vez mais se observa a ausência de implementação das políticas públicas no território.
O STTR, bem antes da portaria de ser criada, já travava essa luta pelo Pai Lago Grande, então tem um compromisso permanente, né, por essa discussão, e que existe uma preocupação muito grande. Existe um desencanto por parte dos assentados e daqueles que pretendem também estar incluído como cliente da reforma agrária. Então, há uma morosidade na questão do contrato de concessão de direito real de uso, mas não é só isso. A cada dia que passa, a gente sente uma ausência maior da falta de implementação das políticas públicas, como é o crédito, de várias as formas que a gente necessita.
Além das lideranças, também participaram do seminário representantes do Ministério Público Federal, o MPF, e INCRA na Superintendência de Santarém, a FASE Amazônia, Guardiões do Bem Viver, Clínica de Direitos da Universidade Federal do Pará, UFPA, Movimento pela Soberania Popular na Mineração Humana e o Conselho Cobra Grande. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente fala de eleição, porque os partidos têm até o dia 15 de agosto para protocolar o registro de todas as candidaturas. Saiba mais quando eu seguir no Santarém.
Segundo o calendário eleitoral deste ano, após as convenções, os partidos têm até o dia 15 de agosto para protocolar o registro de todas as candidaturas. Até o momento, já foram pedidos registros de quase 45 mil candidaturas para as eleições deste ano. Em 2024, 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar nos 5.569 municípios do país. O prazo para que todos os partidos e federações realizassem suas convenções para a escolha dos candidatos que disputarão as eleições municipais deste ano, marcadas para outubro, terminou na segunda-feira, dia 5 de agosto. O técnico judiciário do cartório da 4ª Zona Eleitoral de Parintins, Marivaldo Chaves, reforça o prazo e os procedimentos para o registro de candidaturas.
Bom, até o dia 15 de agosto, os partidos devem realizar o registro de seus candidatos escolhidos em convenção na Justiça Eleitoral. É importante ressaltar que esses registros, juntamente com a documentação dos candidatos e atas registradas na convenção partidária, elas são juntadas no sistema CANDE, que é o sistema da Justiça Eleitoral, o qual os partidos também têm acesso. Então, eles registram os seus candidatos pelo sistema CANDE e depois a Justiça Eleitoral faz o devido aceite e analisa os pedidos de registro de candidatos.
Em anos eleitorais, A convenção partidária é etapa obrigatória para o registro de candidatos que precisam ter seus nomes oficializados pelas siglas. Em geral, as maiores siglas costumam chegar às convenções com os principais nomes decididos. Cada sigla, coligação ou federação partidária pode ter somente um candidato a prefeito e vice em cada município. No caso de vereadores, cada partido pode ter como candidatos até o número total de cadeiras a serem ocupadas, mais um. Marivaldo Chaves informou que até a tarde desta terça-feira, dia 6 de agosto, em Parintins, haviam 16 pedidos de registro de candidatos, sendo um para prefeito, um para vice-prefeito e 14 para o cargo de vereador. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial. Quero hoje falar novamente aos colegas jornalistas, porque nós que vivemos e trabalhamos na Amazônia temos necessidade e obrigação de conhecer a região a fim de produzir a notícia a partir de dentro. Temos que conhecer esta região tão falada no Brasil e no mundo e ser os primeiros a deter esses conhecimentos. Assim, podemos dar uma contribuição para a construção de uma nova sociedade, com mais autoestima, mais conhecimento de nós mesmos. Fazer jornalismo na Amazônia, a rigor, não difere do fazer jornalístico em qualquer outro lugar, seja o espaço social, cultural ou histórico. O jornalismo contemporâneo possui regras universais no que tange à procura, à investigação e apuração dos fatos e à produção da notícia. Se quisermos identificar distinções, podemos apontar algumas particularidades que nos levam a refletir sobre as condições de mobilidade física do repórter nesta região tão grande, o lugar de fala do profissional produtor do texto noticioso ou interpretativo, e a especificidade de ser a Amazônia um espaço que atrai a atenção planetária. Tal como exige a elaboração de qualquer pauta, cumpre ao jornalista dispor do conhecimento prévio do fato ou objeto que ele vai cobrir, sem o que ele terá dificuldade de produzir a novidade. É como se diz, como entrevistar um poeta sem nunca ter lido uma poesia dele? O jornalista tem a responsabilidade de contribuir para a formação da opinião pública, produzindo o texto jornalístico acessível aos ouvintes ou leitores. Ele tem a obrigação de fugir dos interesses particulares e pesquisar o fato que será noticiado. Sem pesquisa, corremos o risco de informar mal a população, causando sério prejuízo à sociedade.
Encerra aqui a edição de número 4021 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Daniela Pantoja, Lies de Costa, Rafaela Morim, Eanes Silva, Neucelino Santarém e Denifer Costa. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.